No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Censo do IBGE registra crescimento de população indígena no Acre. FICO deflagra operação de combate ao crime organizado no Pará. Projeto voltado para sustentabilidade e educação ambiental é lançado em Santarém. De apresentada a arte oficial da festa de Nossa Senhora do Carmo em Parintins.
Jornal Amazônia é Notícia. Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO do Pará, deflagrou uma operação integrada de combate ao crime organizado. 14 alvos foram presos, além de drogas, dinheiro e munição em 3 estados do país. Daniela Pantoja traz as informações.
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO, no estado do Pará, deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Provisão, com o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra suspeitos de integrar a facção criminosa. Até o momento, 14 pessoas foram presas, 3 em flagrante, 11 por mandados pedidos pelo juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém. O delegado da Polícia Federal, Lucas Salles, destaca quais os desdobramentos dessa operação.
A Operação Provisão, ela decorre de uma operação anterior aqui da FICO, onde nós pudemos apreender um telefone celular no bojo da Operação Clara Evidência, e da análise desse celular nós conseguimos constatar ali um grupo de fornecedores de droga, de material entorpecente de uma facção criminosa atuante aqui na cidade de Belém. A facção criminosa, dominando o território, dominando aqueles bairros, eles tinham cadastro de fornecedores, ou seja, de pessoas que poderiam vender drogas para quem traficava no desde naquela região. Com o aprofundamento das investigações, nós conseguimos identificar essas pessoas envolvidas e hoje a FICO do Pará, ela cumpre 68 medidas cautelares aqui no estado, sendo 34 medidas de busca e apreensão e 34 mandados de prisão preventiva.
Durante o cumprimento dos mandados de prisão, uma mulher foi flagrada com drogas e presa por tráfico em Belém. Na casa dela foram apreendidos dinheiro em espécie, 6 tabletes e meio de maconha prensada, 94 porções mais meio tablete de cocaína. Também em Belém, houve a prisão em flagrante de um alvo por posse ilegal de munição e em Abaitetuba, outro flagrante por uso de carteira nacional de habilitação falsificada. Durante as buscas nas residências foram apreendidos aparelhos celulares, grande quantidade de drogas, dinheiro em espécie e munições. Os donos dos imóveis receberam voz de prisão em flagrante. Além do Pará, a operação também acontece em outros estados, como apontou o delegado Lucas Salles.
A operação ela ocorre para além do estado do Pará, também no estado de Santa Catarina, no estado do Maranhão e no estado de Pernambuco, com os apoios da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do estado de Pernambuco, a Polícia Civil de Santa Catarina e a Polícia Civil do estado do Maranhão.
Nas investigações foram compilados cadastros de integrantes da organização criminosa vinculados ao quadro de fornecedores contendo informações detalhadas. A FICO, no estado do Pará, é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil do estado do Pará e pela Secretaria de Administração Penitenciária e tem por objetivo realizar uma atuação conjunta e integrada no enfrentamento ao crime organizado no estado do Pará. Com informações da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o movimento indígena de Roraima, que se uniu à mobilização nacional na última segunda-feira, decidiu que a manifestação deve continuar no estado. A reportagem de Lauane Gonçalves.
Indígenas de diversas regiões de Roraima estão em mobilização há 16 dias na sede do Distrito Sanitário Especial Indígena, reivindicando explicações do Ministério da Saúde sobre a não publicação no Diário Oficial da União do nome indicado pelo movimento para a coordenação do Disseleste de Roraima. O Movimento Indígena de Roraima, que se uniu à mobilização nacional na luta pela garantia e respeito aos direitos originários, na última segunda-feira, decidiu de forma coletiva que a mobilização no estado irá continuar. Como destaca o Tuxaua-Geral do Conselho Indígena de Roraima, o CIR, Amarildo Macuxi.
Nós estamos aqui pedindo a publicação e nomeação da nossa enfermeira Letícia, no qual foi indicado pelo movimento indígena. Portanto, nós seguimos firmes e fortes na defesa do nosso direito, uma manifestação pacífica. E queremos aqui mandar recado ao secretário nacional da CESAI, Vele Tapeba, ao ministro do Estado da Saúde, Alexandre Padilha, Né? Queremos um retorno ao movimento indígena, o porquê da suspensão, da nomeação da nossa enfermeira, que foi nomeada por decreto de nomeação, onde ela exercer a função de coordenadora de disciplinar de Roraima. Nós, movimento indígena, viemos aqui reafirmar nossa luta pela defesa dos nossos direitos e que vamos continuar na espera de uma resposta positiva dos senhores que venha trazer ao nosso movimento indígena. Não aceitamos interferência política dentro dos nossos distritos.
Para entender melhor, o Ministério da Saúde fez uma troca e nomeou a enfermeira Lindinalva Lopes Marques como nova coordenadora do Dicei Leste em Roraima. A nomeação, assinada pelo ministro Alexandre Padilha, foi publicada no último dia 4, no Diário Oficial da União, e ocorreu menos de 20 dias do próprio ministro assinar uma portaria que nomeava a enfermeira indígena Letícia Monteiro para a função. As lideranças afirmam que a mobilização segue de maneira pacífica e que está funcionando os serviços de urgência e emergência, além dos transportes aéreos e terrestres.
A luta continua! Se Deus é por nós, nenhum direito a menos!
Da Rádio Monte Roraima FM, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Programa de imunização leva a vacinação contra a sarampo até escolas do Careiro. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
A equipe do Programa de Imunização iniciou esta semana uma ação itinerante de prevenção ao sarampo, com a primeira imunização na creche Deusa Maria. A iniciativa tem como objetivo reforçar a cobertura vacinal de crianças contra o sarampo e a rubéola, doenças que ainda representam risco à saúde pública. A ação faz parte de um cronograma de visitas às escolas da rede municipal, levando a vacinação diretamente até onde está o público-alvo, crianças em idade escolar. A estratégia busca facilitar o acesso das famílias à imunização e ampliar a proteção coletiva. A coordenadora do Programa de Imunização, Janete Craveiro, explica esta estratégia.
E onde nós estamos intensificando a vacinação contra o sarampo, assim também como outras vacinas. Então, estamos atualizando o cartão de vacina. O sarampo, ele é uma doença que ele pode ser prevenido através da vacina. Então, é muito importante que nossas crianças elas estejam protegidas contra essa doença.
A ação foi bem recebida pelos pais. A professora Mayra Dias, mãe de estudante, aprovou a iniciativa.
É muito bom, principalmente para a gente que trabalhamos, né? Que às vezes a gente não consegue levar nossos filhos para vacinar, fica com a vacina atrasada. Eu achei muito importante ter essa campanha, né, essa vacinação nas escolas.
A campanha segue nas próximas semanas e a Secretaria de Saúde reforça que a vacinação é a principal forma de prevenir o sarampo e a rubéola. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, MPF apura legalidade de desbloqueio de áreas de interesse da FUNAI no Pará.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Use pilhas recarregáveis, assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E o estado do Acre registrou o crescimento da população indígena. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O estado ocupa a 13ª posição na lista nacional. Confira com o Jonathan Oliveira.
População indígena cresce no Acre e se destaca em Marechal Tamaturgo, Jordão e Cruzeiro do Sul. O Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo IBGE, revelou um crescimento expressivo da população indígena no Acre. Em 12 anos, o número de indígenas do estado quase dobrou. Passou de 17.578 em 2010 para 31.694 em 2022, um aumento superior de 80%. Com isso, o Acre ocupa a 13ª posição entre os estados brasileiros com maior população indígena. No cenário nacional, o Amazonas lidera com mais de 490 mil indígenas, seguindo por Bahia e Mato Grosso do Sul. O Acre se destaca na região norte, superando estados como Amapá e Tocantins. Entre os municípios acreanos, com maior número de indígenas residentes, Marechal Tamaturgo e Jordão figuram com destaque. Marechal contabiliza 3.355 indígenas, enquanto Jordão possui 4.115 pessoas autodeclaradas indígenas, segundo o IBGE. Ambas as cidades estão entre as 5 com maior presença indígena no estado, ao lado de Santa Rosa do Purus, Feijó e Tarauacá. Esses números reforçam a forte presença dos povos originários nas regiões isoladas e de difícil acesso do Acre, onde grande parte da população indígena vive em terra indígena, cerca de 61,79% do total estadual. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul no Acre, Jonathan Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público Federal abriu apuração preliminar sobre a legalidade de desbloqueio de áreas de interesse da FUNAI no oeste do Pará. A medida considera a necessidade do respeito ao princípio da precaução. Os detalhes com Joelma Viana.
O Ministério Público Federal abriu um procedimento preliminar para apurar a legalidade do desbloqueio no Sistema Nacional de Gestão de Imóveis Rurais de áreas de interesse da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, no oeste do Pará. O bloqueio de áreas nesta plataforma, o Sistema de Gestão Fundiária, o SIGEF, evita a classificação equivocada de terras que, ao final do processo demarcatório, podem ser reconhecidas como tradicionalmente ocupada por povos indígenas. A medida do Ministério Público Federal foi tomada após anúncios de articulações políticas para reverter bloqueios incluídos pela FUNAI no sistema. As articulações foram anunciadas em maio por representantes dos poderes executivo e legislativo federal e paraense e por representantes do setor rural. Como primeiro resultado dessa articulação, o total de áreas bloqueadas para a FUNAI no Pará, no SIGEF, foi reduzido de 3 milhões e 39 mil hectares para 1 milhão e 37 mil hectares. Ainda em maio, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar anunciou a criação do grupo de trabalho para analisar e debater questões voltadas à destinação de terras públicas estaduais e federais rurais paraenses. O grupo tem o objetivo de reunir propostas sobre assuntos de interesse do Pará no processo de destinação das glebas públicas. Para o Ministério Público Federal, a situação relatada envolvendo articulações políticas com possíveis interferências indevidas nas competências técnicas da FUNAI exige análise cuidadosa sobre a ótica da proteção dos direitos dos povos indígenas e da legalidade administrativa. O bloqueio de áreas no SIGEF, segundo o Ministério Público Federal, é uma medida preventiva e de precaução que busca preservar a integridade territorial das áreas sob estudo antropológico e fundiário durante o processo de demarcação. Enquanto em andamento, os estudos técnicos de identificação e delimitação à terra tradicionalmente ocupada ainda não possuem limites precisamente estabelecidos, permanecendo em situação de indefinição jurídica quanto à sua extensão territorial, observa o Ministério Público Federal. Com informações da Assessoria de Imprensa do Ministério Público Federal, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto voltado para a sustentabilidade e educação ambiental é lançado em Santarém. A ação integra um programa da COP30 que reúne uma série de atividades socioambientais. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Um projeto voltado para a implementação da coleta seletiva e educação ambiental nas instituições de ensino superior do Grupo C Educacional foi lançado em Santarém nesta terça-feira. O projeto, intitulado de Se Recicla, busca promover o descarte correto de resíduos, valorizar o trabalho dos catadores e fomentar a economia circular. A ação integra o programa da COP30, que reúne uma série de atividades socioambientais, como palestras, debates e serviços voltados à sustentabilidade. De acordo com João Arroio, pró-reitor de pesquisa da universidade, o projeto inovador vai trabalhar com as turmas que atuam em ações práticas de sustentabilidade, ou seja, a partir da coleta seletiva, engenharia reversa, saneamento e saúde.
Que é um projeto de coleta seletiva inovador, porque vai trabalhar a partir das turmas e vinculando a ação prática da coleta seletiva com o debate teórico que é feito em sala de aula a partir da realidade de cada curso. Então, o pessoal da engenharia vai poder refletir a partir da engenharia reversa. O pessoal da biologia, da saúde, vai poder refletir a problemática do resíduo sólido e o impacto no saneamento e na saúde. O pessoal da administração vai poder fazer a reflexão sobre a governança socioambiental, o ESG. Então, de cada ângulo, a gente vai estar trabalhando uma parte prática, exatamente dentro do nosso compromisso acadêmico de formar profissionais competentes para resolver problemas reais da sociedade.
O projeto representa um passo importante na consolidação de uma cultura ambiental dentro das universidades, com a proposta de que os alunos e colaboradores sejam protagonistas na construção de uma sociedade mais sensível às pautas ambientais e sustentáveis. Um outro ponto reforçado por João Arroio é quanto ao sistema de educação superior utilizado a partir das atividades ubíguas que fazem conexão entre a teoria e a prática, fundamental para a execução do projeto.
O nosso principal desafio do sistema ubíqua de aprendizagem. Nós somos o único sistema de educação superior do Brasil que tem um sistema próprio de aprendizagem, não é de ensino. Então, é fundamental que a gente tenha essa conexão entre teoria e prática. E nós vamos apresentar a metodologia, o passo a passo da metodologia do projeto Se Recicla. Aqui na UNAMA Santarém já tem o espaço Se Recicla e agora cada um aluno, cada um professor vai se integrar na sua turma e adotar um comportamento para a sustentabilidade, um comportamento para a defesa do meio ambiente e a defesa dos valores que possam internalizar riqueza na Amazônia.
O lançamento do projeto também representa um momento simbólico, no qual a Universidade em Santarém completa 40 anos de atuação, como destaca a professora Betânia Vidalgo, reitora da universidade.
Que faz parte da programação da COP30, no qual a UNAMA Santarém está muito bem preparada. O Se Recicla, com os nossos alunos e alunas das ligas e de todos os cursos, para que a gente possa combater aí o resíduo sólido e fazer com que, necessariamente, a gente faça uma contribuição sólida, coerente, concisa, para que a Amazônia possa colocar para o mundo todo o seu potencial, tanto de preservação quanto de sustentabilidade. E o Se Recicla é isso.
O evento de lançamento contou com a integração dos acadêmicos e representantes das instituições de ensino, autoridades e parceiros. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Catedral de Parintins, no Amazonas, apresenta a arte oficial da Festa de Nossa Senhora do Carmo 2025. A arte foi inspirada na espiritualidade e na arquitetura da catedral. As informações com Yolanda Mendes.
A paróquia da Catedral de Parintins apresentou a arte oficial da festa em honra à Nossa Senhora do Carmo. Nesse ano, o festejo tem como tema Maria, Mãe da Esperança, e o lema Peregrinantes com Maria, a Rainha de toda a Criação. A arte foi inspirada na espiritualidade e na arquitetura da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, refletindo os 70 anos da Diocese de Parintins e o Jubileu da Esperança. Conforme o pároco padre Dorival Nascimento, a inspiração espiritual foi fundamental para a construção visual do cartaz e da camisa, que trazem elementos do interior do templo, como referência direta à identidade da comunidade católica local.
Inspirado por meio da oração na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, Casa de Nossa Mãe, que iluminou a criação do cartaz e da camisa, trazendo elementos do interior da mesma. A cor predominante escolhida é o verde, que em sua simbologia aponta para o tema deste ano, em tom verde água, que faz alusão à reflexão da campanha da Fraternidade 2025 por uma ecologia integral.
Ainda no centro da composição artística, na frente e em destaque, encontra-se a imagem da padroeira de Parintins.
No centro da arte, referente ao ano jubilar, encontra-se a Porta Santa, aberta para todos que buscam encontrar-se com Jesus Cristo, que diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. João 10, versículo 9. Ainda no centro da composição artística, na frente e em destaque, encontra-se a imagem de nossa padroeira, envolvida pela luz de Cristo, nossa esperança, para guiar-nos e acolher-nos como mãe da esperança, nossa mãe, mãe de Jesus, a esperança do mundo.
A concepção do cartaz é assinada por Léo Canto, padre Dorival e Erinaldo Batalha.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
A explosão do Rio Tocantins. Há 3 semanas foi noticiado aqui que o Ibama concedeu licença para o derrocamento do pedral do Lourenção, no Rio Tocantins. O derrocamento é um processo de remoção ou destruição de rochas no leito de um rio. O objetivo principal é tornar a navegação possível no período do verão amazônico. A navegação é possível para pescadores artesanais, mas não é para barcaças de soja. Portanto, o derrocamento é a explosão de um monumento único da natureza que possui quase 40 quilômetros de extensão entre os municípios de Tupiranga e Tucuruí. Contudo, a emissão da licença viola a decisão judicial que determinava a obrigatoriedade de apresentação dos estudos do desembarque pesqueiro, já que a região é berçário de muitas espécies de peixes e a economia gira em torno da pesca. A licença concedida pelo Ibama viola também o direito dos povos e comunidades tradicionais à consulta prévia, livre e informada, conforme prevê a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. No dia de ontem, houve uma audiência de conciliação na Justiça Federal em Belém. Os movimentos sociais que representam as pessoas que serão atingidas não puderam entrar na sala de audiência. Diante da insistência ilegítima, o juiz da causa foi até os manifestantes e prometeu que fará uma inspeção judicial no local. A providência é necessária, já que o juiz anterior havia dito que o derrocamento não atingiria as povos indígenas e comunidades tradicionais. O Ministério Público Federal quer demonstrar que essas comunidades moram na frente do pedral e não há como não serem atingidas. Em um momento em que nos aproximamos da COP30, a explosão do Rio Tocantins mostra a contradição entre o discurso dos governos federal e do estado do Pará, preocupados com o futuro do planeta, e suas práticas nefastas, que aceleram a destruição do mesmo planeta. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.226 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Lawane Gonçalves, Jonathan Oliveira, Anderlé Oliveira, Yolanda Mendes e Joelma Viana.
Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.